Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Hoje, na apresentação, está convosco João Zantarrita. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Hora de Angola, estamos em onda curta nos 13.630 e 15.720. E depois das 18 às 18h30, vamos estar também em onda média, 1.530. Continuamos em onda curta em 13.630 e 15.720. Na internet estamos em www.voaportugues.com e no WhatsApp o nosso número é 1-908-652-4584. Hoje o nosso convidado neste Angola Fala Só é o Dr. António Bento Bembe. Ele é o Secretário de Estado para os Direitos Humanos, mas antes de entrarmos em diálogo com os ouvintes, vamos rapidamente ver as notícias a esta hora. Um porta-voz do Estado do Plateau, na Nigéria, disse que o grupo radical islâmico Boko Haram foi o autor do atentado que matou ontem pelo menos 31 pessoas na cidade de Jos. Pamayuba disse à agência de notícias France Presse que o ataque é uma continuação do que ele considerou atos terroristas contra estados e cidades da Nigéria. As explosões ocorreram muito perto de onde um carro-bomba provocou a morte de 118 pessoas em maio passado. John Brennan, diretor dos serviços de espionagem americanos, CIA, criticou aqueles que acusaram a organização de ter torturado presos em locais secretos, afirmando que os seus métodos de interrogatório ajudaram a impedir ataques terroristas contra os Estados Unidos. Numa conferência de imprensa na sede da CIA, Brennan reconheceu terem sido usados métodos condenáveis contra suspeitos terroristas na sequência dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Contudo, afirmou que informações úteis e valiosas foram obtidas depois da CIA usar aquilo que descreveu como técnicas fortalecidas de interrogatório. Um relatório do Senado americano, divulgado esta semana, revelou que agentes da CIA usaram métodos violentos contra presos, incluindo simulação de afogamento, alimentação forçada através do reto e execuções fingidas. Brennan recusou-se a afirmar que os métodos usados constituíam tortura, mas disse que um número limitado de agentes da CIA tinham ultrapassado os parâmetros das regras aprovadas e tinham abusado presos. O diretor da CIA disse que a sua organização já não está envolvida nessas ações. O presidente Obama, recorde-se, proibiu o uso dessas chamadas técnicas fortalecidas de interrogatório quando assumiu a presidência em 2009. A polícia do Paquistão deteve 5 elementos suspeitos de pertencerem à recentemente formada ala da Al-Qaeda do sul da Ásia, incluindo um indivíduo que se pensa ser o chefe do grupo em Karachi. Fontes dos serviços de segurança referiram que Shahid Usman e 4 outros suspeitos foram detidos esta semana na cidade portuária do Paquistão. Israelitas e interesses israelitas voltaram a estar hoje sob ataque no momento em que as autoridades judaicas se preparam para manifestações depois da morte de um ministro palestiniano em confrontos com a polícia. Em Atenas, um indivíduo disparou contra a embaixada israelita na capital grega. Na margem ocidental, um palestiniano atacou com ácido uma família israelita. 4 crianças ficaram feridas. E aqui nos Estados Unidos, o presidente Obama assinou legislação que permite uma prorrogação de 2 dias do financiamento do governo e impede temporariamente o encerramento parcial do governo federal. As 2 câmaras do Congresso aprovaram uma proposta de financiamento poucos minutos antes da meia-noite de quinta-feira. O Senado tem agora até sábado à meia-noite para aprovar uma legislação de despesa.
Angola, fala só.
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 Angola, fala só. Na apresentação está convosco João Zantarrita. Hoje vamos ter connosco o Dr. António Bento Bembe. Ele é Secretário de Estado para os Direitos Humanos. Doutor, está-me a ouvir?
Estou a ouvir bem.
Pronto. Então, olha, doutor, eu vou agradecer-lhe a sua presença aqui neste Angola Fala Só. Queria só dizer-lhe que ao topo da hora, quando for às 18 horas, vamos ter que interromper por alguns minutos para eu dar novamente o noticiário e os cumprimentos de onda, mas, portanto, não desligue quando chegarmos lá. Mas, olha, doutor António Bento Bembe, antes de eu lançar aos ouvintes, eu queria lhe fazer uma pergunta. Portanto, nós sabemos que você e o governo angolano, nós recentemente tivemos aqui, aliás, alguém do, do MPLA, que disse que a situação de direitos humanos em Angola está a melhorar. Mas o facto é que continua a haver críticas, e uma das críticas tem a ver com as manifestações, que são constantemente, vá lá, proibidas, e em que os participantes nessas manifestações são detidos e alguns deles agredidos. O que é que você tem a dizer sobre a situação dos direitos humanos e sobre esses incidentes em particular?
Olha, eu devo-vos confessar a verdade que os direitos humanos em Angola, depois do fim dos conflitos armados que assolaram o país durante quase cerca de 30 anos, o Executivo neste momento está profundamente empenhado para cumprir as suas obrigações no contexto dos direitos humanos. A verdade, aliás, é evidente sobre isso. Primeiro, hoje a paz efetiva em todo o território nacional, a estabilidade política, a consolidação do processo democrático em Angola. Hoje as populações têm acesso à água, têm acesso à energia, têm acesso ao serviço de justiça, têm direito à livre circulação de pessoas e bens, tanto gozam, tanto usufruem a liberdade da expressão, da imprensa e de manifestação, praticamente. Em resumo, isto é para dizer que essa não era a realidade em Angola há alguns anos, mas neste momento essa é a realidade que se pode registrar em Angola. Todos nós somos testemunhas disso. Isso é para dizer que isto evidencia os esforços que o Executivo está fazendo no cumprimento das suas responsabilidades, das suas obrigações relativamente aos direitos humanos. Nós estamos conscientes de que há muita coisa a fazer, mas a promoção e a pressão dos direitos humanos é um exercício diário que deve ser reforçado a cada dia por todos nós, não é? Não digo que tudo está feito, mas há grandes esforços que são resistados, há grandes progressos que são feitos no contexto dos direitos humanos. Ninguém pode negar isso.
Pronto, olha, obrigado, doutor. Claro que está que podíamos continuar com este diálogo, mas isto é para os ouvintes e eu, portanto, vou passar ao primeiro ouvinte, que é o ouvinte José Bambo, em Benguela. Senhor Bambo, está em linha, faça favor.
Ok, boa noite, boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Boa tarde, sim.
Ok, antes de tudo, do meu lugar, vou dar um abraço a esse jornalista maravilhoso, o João Santa Rita, e a equipa por completo.
Obrigado.
E o nosso convidado também, um abraço.
Obrigado.
Ok. Como secretário de Estado, conforme acabamos de ouvir, o senhor secretário de Estado diz que há melhoramento nos direitos humanos, mas nós vimos, acompanhamos um jovem manifestante a ser torturado, a ser retirado na rua. E como presidente, você, sendo um elemento máximo desse gênero. É tudo. Obrigado.
Pronto. Obrigado, Sr. Bambo. Olha, Dr. Bento Bembe, é a continuação daquilo que eu lhe perguntei sobre a manifestação. Este ouvinte diz que viu alguém a ser agredido na rua. O que é que você tem a dizer sobre isso?
Olha, há um erro que pessoalmente tem estado a resistir muito no nosso país. Nós, as pessoas memorizarem, portanto, os textos normativos. Os textos normativos não são para memorizar, mas são para serem compreendidos e serem bem interpretados. O direito à manifestação na nossa Constituição está localizada no título 2º da Constituição, portanto, cujo título é Direitos Fundamentais. Portanto, isso significa autonomia ética da pessoa, autonomia ética do indivíduo, não é? E que acentua exatamente as virtudes democráticas. É que nós simplesmente falamos portanto, do direito à manifestação. Mas nós não sabemos que esse direito à manifestação deve ser acompanhado, não é? Por uma atitude ética. Não é somente falar de manifestação, porque nós, quando falamos de manifestação, a manifestação está, se associa diretamente com a direta expressão limitada pelo direito de todas as pessoas à honra, a bom nome, não é? A reputação. Mas quando as pessoas que vão manifestar vão contra aquilo que a lei proíbe, que é a propaganda de guerra, a apologia do ódio racial ou religioso, que constitui a incitação à discriminação, portanto, automaticamente isso vai criar choque com os funcionários que intervêm na aplicação da lei. Isso é que muitas vezes nós não notamos, não consideramos. Tem havido muitas vezes fraquezas. Recentemente, há um partido político, o camarada que fala, não me deixa enganar, a Casa C, manifestou, fez uma marcha, fez uma manifestação, não teve nenhum problema. Não é? Fez uma manifestação pacífica, não teve problema nenhum, não foi agredido por agentes da ordem nenhuma. Portanto, isso é preciso ver que tem havido, na maior parte das vezes, essas falhas. E nós, eu, na qualidade de secretário de Estado para os Direitos Humanos, que tem a responsabilidade de divulgar uma cultura de direitos humanos, muitas vezes um fundamento nisso nas palestras que nós temos dado. Nós sabemos que estamos na aurora da democracia, mas é preciso que as pessoas tenham conhecimentos profundos sobre os seus direitos e a maneira de poderem, portanto, também usufruir desses direitos. Portanto, são situações que estão acontecendo simplesmente porque nós estamos na aurora da prática da cultura democrática. E contempla na medida em que todas as pessoas, tanto aqueles que têm a responsabilidade da aplicação da lei, como a população civil, na medida que vão compreendendo, vão se cultivando no contexto dos valores dos direitos humanos, essas situações serão ultrapassadas gradualmente.
Ok, muito obrigado ao ouvinte José Bambo em Benguela e obrigado ao Dr. Bento Bemba. E agora vamos para a capital, para o ouvinte, não, vamos para Kwanza Norte. Para o Kwanza Norte, é verdade, não é? Kwanza Norte? Só um momento. Ok, não, vamos para Luanda. Desculpe lá, Dr. Bento Bemba, estamos aqui com uma complicação. Vamos para Luanda, para o ouvinte Feliciano Maimbi. Senhor Maimbi, faça favor.
Ok, muito boa tarde, senhor jornalista.
Muito obrigado.
E boa noite, caro convidado.
Boa noite, sim.
Ok, eu gostaria de formular três questões. Primeira, o senhor secretário Bento Bembe, como cabinda que é, não é? Qual tem sido a sua relação com o líder da FLECFAC, senhor Zita Tiago, e ativistas como o padre Raul Tati, padre Congo, e outros pró-independência de Cabinda, visto que o senhor terá desistido da luta e se juntou ao governo dominante? A segunda questão, qual é o estatuto que o Fórum Cabindês para o Diálogo defende para a Cabinda? Autonomia, independência ou outra coisa? E será que esse fórum é do consenso dos cabindas mesmo ou uma criação da classe dominante, como se tem propalado muito? E, por fim, gostaria mesmo de contrariar um pouquinho o senhor secretário quando dizia que os direitos humanos estão a melhorar. Porque, mesmo quando há torturas aqui em Angola, o presidente nunca se pronunciou, o senhor secretário também. Não é? Agora, não sei se aqui em Angola, quanto mais tortura, mais melhorias se resistam neste âmbito, ou então, para que um dirigente condene tais atos, é preciso a atuação do governo ou do Presidente da República. O senhor secretário afirmou que a paz e a estabilidade é um facto em todo o território nacional. Bem, está bem. E o que se passa em Cabinda, como se pode chamar? Há tiroteiros, né? Eu tenho um cunhado sargento, ele sempre conta o que se passa em Cabinda. Há mesmo conflito. Era isso que tinha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Maimbi. Dr. Bento Bem, perguntas interessantes e eu tenho a certeza que você sabe muito sobre elas. Cabinda, vamos começar com isso, não?
Ah, bom, muito obrigado. Ele colocou umas questões muito interessantes. Mas, infelizmente, não domina a situação em cabine. Primeiramente, não domina a situação. Bom, ele fala que eu desisti da luta. Eu penso que o ideal da paz é um ideal universal. E as pessoas deveriam agradecer, não é, os esforços de alguém que ganha coragem, como aquele que eu ganhei, de meter de pé com outros meus amigos, irmãos e camaradas da luta para pormos fim à guerra em Cabinda. Porque neste momento, o fim da guerra em Cabinda beneficia não simplesmente os angolanos de Cabinda, mas os angolanos de todo o território nacional. Não é isso? Ninguém me deixa mentir. Pelo menos a estabilidade que se vive nesta província beneficia a todos os angolanos. Isso agrada a todos os angolanos e não angolanos. Isto é muito bom. E quem se opõe a isso, eu não sei o que gostaria de ter mais. Quanto ao resto das questões que acabou de colocar a respeito da Cabinda, nós estamos aqui, estamos a falar na rádio, não é? Talvez essa é uma questão que seria bem discutida face a face para lhe explicar bem, porque infelizmente a pessoa não domina a Cabinda. Tudo que acabou de me apresentar como questão, como questões, com base às informações que tem, infelizmente são informações falsas, não é? São informações falsas e de facto isso é muitas vezes vergonhoso para quem diz que em Cabinda há tiroteios, em Cabinda há guerra, porque quando chegar em Cabinda, ele vai ser contrariado pelos próprios cabindas que estão aqui. Portanto, não é verdade. Portanto, é inútil prolongarmos conversa a esse respeito, porque infelizmente a pessoa não domina a situação de Cabinda. Eu neste momento estou a falar a partir de Cabinda. Portanto, eu não sei até que nível é que o camarada pode me confrontar de pontos de, com palavras e argumentos para falar de Cabinda. Eu sou líder político, lutei em Cabinda. Portanto, trabalhei e pusemos o fim à guerra. Quanto ao resto, o Padre Kong e outros ativistas políticos são cabindas. Cada pessoa, com base na sua compreensão, é livre de fazer a sua opção. Não é? Não sou inimigo do Padre Kong. O Padre Kong é muito meu amigo. Tantos outros... Nós não temos inimigos em Cabinda. Não temos inimigos em Cabinda. Esses que acabou de citar são meus irmãos, são meus amigos. Portanto, se eles assumiram uma certa posição, uma certa opção, são livres de fazer. Não é? Agora, o que interessa é que qual vai ser devemos ter a capacidade de análise de raciocínio para ver que benefícios é que a opção assumida por alguém, não é? Que benefícios trará para a vida comum das pessoas. Isso é o mais importante.
Olha, doutor, eu só queria lembrar a outra pergunta deste ouvinte, Feliciano Maimbi, que é, ele pergunta porque é que não há denúncias, vá lá, da sua parte, e denúncias públicas, digamos assim, da sua parte e do Presidente da República, não sei se você pode responder por ele, sobre questões de abusos de direitos humanos.
Primeiro, na qualidade de Secretário de Estado para os Direitos Humanos, não sou uma entidade de uma organização não governamental. E, aliás, não temos, como membro do governo, aliás, como secretário de Estado dos Direitos Humanos, entidade de uma instituição do Executivo, não é meu papel, não é, de fazer denúncias sobre os direitos humanos. Nós temos responsabilidades distribuídas. Nós temos a responsabilidade de formular políticas, não é? Estabelecer planos, estratégias de educação para a cultura dos direitos humanos. A nossa vertente de ação é educar para a cultura dos direitos humanos de tal forma que os cidadãos possam compreender bem os seus direitos, compreender as suas responsabilidades e liberdades de si próprio e dos outros. Portanto, esse é o elemento que constitui o fundamento para o respeito dos direitos humanos. Portanto, não temos, não é nosso papel fazer denúncias sobre questões conforme acabou de dizer.
Pronto, muito obrigado. Acho que esclareceu bem o Dr. Bento Bemba ao ouvinte Feliciano Maimbi, de Luanda. E agora vamos para a Lunda Sula, para o ouvinte Cláudio Wilson Aurélio. Senhor Aurélio, está-me a ouvir? Senhor Aurélio? Senhor Aurélio, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Olha, tem muito barulho aí. Faça favor, qual é a sua pergunta, rapidamente? Senhor Aurélio?
Sim, sim, estou.
Faça favor.
É que, infelizmente, não tenho nenhuma opinião. Só quero ouvir a palestra.
Pronto, então muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Aurélio, na Lunda Sul. E agora vamos para a província do Zaire, no norte de Angola. Vamos para o ouvinte Michel de Oliveira Cruz. A senhora Cruz está em linha, faça favor.
Sim, estou em linha. Muito boa tarde, senhor jornalista, e ao senhor camarada Bento Bembe.
Muito obrigado.
Sim, eu tenho duas questões a dar. Gostaria de saber. Dias atrás acompanhei uma notícia sobre o crime, sobre uma moça que foi torturada em Luanda pelas nossos agentes policiais. Eu gostaria de saber qual foi a reação do senhor secretário de Estado como dos direitos humanos sobre a tortura que aconteceu sobre aquela cidadã que foi espancada e batida com ferro. Gostaria de saber qual foi a reação do senhor secretário. E tenho mais uma questão. O senhor secretário, como secretário do Estado de Direitos Humanos, qual é o objetivo principal do senhor?
Muito obrigado. Era o ouvinte Michel de Oliveira Cruz. Dr. Bento Bembe, com certeza que está a par. Este ouvinte referia-se àquele caso da jovem Laurinda Gouveia, que foi presa, acho que durante uma manifestação, e depois foi espancada ou foi agredida pela polícia já depois de ter sido presa. Portanto, ele quer saber se tem alguma reação a isso.
Olha, é precisamente por esta razão que nós estamos a trabalhar para que o cidadão compreenda os seus direitos, para que o cidadão compreenda como conseguir a reparação dos seus direitos. Recentemente nós fizemos uma Conferência Nacional dos Direitos Humanos em Luanda e um dos temas que ali foi, portanto, foi um tema de debate também, direito a acesso à justiça. O cidadão necessita saber, em casos semelhantes, não é? Primeira reação, em casos semelhantes, a quem se deve recorrer, porque temos instituições da defesa dos direitos humanos. E essas instituições, alguma dessas instituições é a Procuradoria-Geral da República e a Provedoria da Justiça. Significa que todo cidadão com sentido do humanismo, que seja familiar ou não, que assista a estas questões, que identifica esses problemas. Porque nem todos os problemas nós assistimos, nem todos os problemas nós tomamos conhecimento, nem todos os problemas nós identificamos. E isto porque a própria sociedade não nos ajuda. E isto por falta de conhecimento. Não é? Uhum. Agora, na medida em que os cidadãos vão adquirindo uma compreensão profunda, não é, sobre qual deve ser a postura, qual deve ser, portanto, a posição a assumir diante de acontecimentos semelhantes, nós vamos ultrapassando isso. Portanto, o cidadão que assistiu isso, não é, que seja familiar ou não, imediatamente tem que denunciar este acontecimento
a quem é da competência, a quem é de direito, a Provedoria da Justiça, a polícia, a própria polícia, a Provedoria da Justiça, a Procuradoria da Justiça, são essas as instituições da defesa dos direitos humanos. A Secretaria de Estado não é uma instituição da defesa dos direitos humanos. É uma instituição que tem a responsabilidade de formular políticas, não é? E de fazer com que os direitos humanos sejam conhecidos por todos os cidadãos e cada cidadão saiba como exigir que a exigibilidade dos seus direitos também é um direito. Isto é, as atuações perante a situação de violação dos direitos humanos.
Pronto, obrigado. E obrigado a este ouvinte que nos falou da província do Zaire. Olha, doutor Bento Bemba, eu acho que ainda temos tempo antes das 18 horas para um ouvinte. É o ouvinte Frederico Vasco Americano, no UIGE. Senhor Americano, está em linha?
Estou em linha, sim.
Faça favor, rapidamente, está bem?
É, exatamente. Antes de mais, agradecer pela oportunidade e também agradecer aí o convidado. É, dizer que acho que não estou a ser convencido com as explanações do seu secretário, não é? Com muito respeito tenho, mas as opiniões que ele aí dá não convence a um cidadão que vai despertando pelo respeito ao cumprimento dos direitos humanos angolanos. É só nós vermos como é que tem feito, como é que tem acontecido as demasiadas torturas que o país vai vivendo quando uma determinada organização pretende manifestar-se daquilo que ele pretende. Ele está aí alegando que não é preciso que os cidadãos percebam dos seus direitos. Mas será que, no ponto de vista do seu secretário, acha que esses angolanos todos que pretendem saber da verdade dos seus direitos humanos não estão atualizados? E depois não só. Ele está aí, hoje em dia, ocupa esse cargo todo. É, antes de mais, nós conhecemos esse homem como um dos dirigentes, como um dos membros da FLEG, mas não como líder da FLEG, porque, afinal de contas, hoje ainda vimos e ouvimos determinadas situações que se passam em cabinda no que diz respeito a esta frente que ele foi líder, não sei se na verdade foi líder, mas há fuga das informações que dizem que ele não foi o líder, somente foi um dos dirigentes. Porque se foi um líder é porque já não deveria existir as questões que têm existido em cabinda no que diz respeito à frente. Enquanto aos direitos humanos, a verdade é uma. Nós estamos ainda mesmo mal, porque afinal de contas o nosso governo não veio perfeitamente a esses direitos dos angolanos, porque nós já temos desconhecimento dos nossos direitos. Não é o senhor Bento Bembe que vai dizer que não é preciso que os angolanos procurem saber os seus direitos, não é? Nós já temos desconhecimento, embora que é preciso que nós aprofundemos mais.
Senhor Americano, desculpe lá interromper, sim. Eu vou ter que dar tempo aqui ao doutor Bento Bembe para ele responder, e como estamos a chegar ao topo da hora, eu vou ter que o interromper agora. Quero lhe agradecer, de qualquer maneira, o seu comentário, digamos assim, é mais um comentário que a pergunta, e agora vou pedir ao secretário de Estado, não sei se quer comentar, tem mais ou menos um minuto, doutor.
Sim. Olha, relativamente a essas questões que são bastante levantadas sobre as torturas, sobre os excessos cometidos pela polícia, mas os angolanos atentos têm acompanhado, não é? Sabem que muitos desses elementos da Polícia Nacional que cometem atrocidades estão na cadeia. Uns são despromovidos. E recentemente foi uma ação pública, portanto, na televisão, da despromoção de um grande número de agentes da polícia, não é, de elementos da polícia, que cometeram atrocidades. Portanto, é preciso, é que muitas vezes falta de informação, e talvez o que nós temos que fazer como executivo é intensificar cada vez mais a publicação dos resultados. Não é? Da culminação dessas questões. Mas a verdade é que muitos elementos da polícia neste momento estão na cadeia.
Doutor, desculpe lá interrompê-lo, depois podemos continuar, mas eu tenho que realmente fazer aqui um pequeno intervalo para dizer que, a partir das 18, estamos a transmitir em 1530, onda curta 13.630, 15.720. No WhatsApp, o nosso número é 1908-652-4584. Continuem connosco.
A Voz da América apresenta Expatriados em Angola. Quem são, por que estão, como vivem e como são vistos pelos angolanos.
O que mais me encantou foi a tua simplicidade.
Como processo, não é uma coisa muito, muito rápida obter o visto.
E porquê? Para que obrigar genuinamente as empresas a repensar a forma como formam os seus quadros e como apostam nos seus quadros?
Um estrangeiro, por exemplo, técnico superior nesta área, pode ganhar por aí acima de 10 mil dólares. A passo que o nacional pode ganhar metade deste salário.
Na próxima semana, todos os dias, a reportagem de Kim Chaliongo.
Oba! Voz da América a partir de Washington, uma série de reportagens a não perder na próxima semana sobre a questão dos trabalhadores estrangeiros em Angola, que é uma questão que, vá lá, um pouco quente em algumas partes de Angola. Vamos ter uma série de reportagens sobre isso, mas para já vamos continuar com o Dr. Bento Bembe. Ele é o secretário de Estado para os Direitos Humanos, está aqui connosco num diálogo bem animado com os ouvintes de Angola. Tivemos um último ouvinte, foi um ouvinte do UIS, o ouvinte Frederico Vasco Americano. Eu quero lhe agradecer mais uma vez, senhor Vasco Americano, por ter participado. Tive que o interromper mais ou menos por causa disto que temos que fazer ao topo da hora, dar os cumprimentos de onda. De qualquer maneira, Dr. Bento Bembe, não sei se quer continuar com o que estava a dizer ou se eu posso passar a outro ouvinte.
Sim, eu dizia que quanto a essas questões de torturas, de excessos cometidos pela polícia, de atrocidades cometidas pela polícia, todo angolano atento sabe.
Sim.
Que nós temos nas cadeias muitos desses elementos da polícia que cometem atrocidades, que cometem essas ações de violação dos direitos humanos. E recentemente assistimos na televisão a despromoção de alguns desses elementos da polícia que cometem atrocidades. Não há questão de impunidade aqui. Não é que é a polícia que comete certas ações de tortura e que são deixe-lhes andar assim. Nós temos visitado, no âmbito das responsabilidades que me são incumbidas como secretário de Estado para Direitos Humanos, do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, nós cada mês temos visitado as unidades penitenciárias. Temos nas unidades penitenciárias militares, temos nas unidades penitenciárias gêneros elementos da polícia, portanto, identificados como atores de certas atrocidades. Uhum. A não ser que... agora, é por isso que a população, muitas vezes, nós, a sociedade civil, deve saber, portanto, denunciar esses atos quando eles são identificados. Porque este aqui é um Estado... Não é? Com um sentido humanista e não se deixa que alguém cometa, a polícia faz aquilo que quiser fazer, sendo funcionários que aplicam a lei. Agora, quanto ao resto, o comentário que eu fiz sobre o Cabinho, não me interessa responder questões que são levantadas por alguém que não domina a situação. Portanto, ele não, o camarada não entende, não domina a situação, não o conhece bem, procura mais informações, aprofundar mais informações, até vir em Cabinda, ir em Maiomba, ir em todos os municípios de Cabinda, antes de poder fazer declarações, porque pode ficar envergonhado, acaba de fazer declarações, por fim são todas falsas, e como são mesmo falsas. Não é verdade o que acabo de dizer. Isso diz que eu sou simples, não sou líder. Se não fosse líder, não é? Hoje, em Cabinda haveria guerra. Não é? Isso, portanto, o camarada tem que estar mais atento. Ele não entende, não domina a situação. Portanto, é inútil prolongarmos a discussão sobre Cabinda, sobre a Flex, sobre essas questões todas, que já são questões ultrapassadas, que não interessa a ninguém. Isso, ninguém nem mesmo até se lembra disso.
Uhum. Pronto, obrigado. Vamos já para outro ouvinte, é o ouvinte do Uambo. É o senhor Mbindiliki Kanunu. Senhor Kanunu, está em linha?
Estou sim, estou em linha.
Faça favor.
Muito boa tarde, senhor jornalista.
Boa tarde.
E boa noite, o nosso excelente convidado, Dr. Bembe.
Ok, boa noite.
Muito bem. Há pouco eu estava a acompanhar atentamente a explanação do Dr. Bembe, que estava dizendo que não há impunidade aqui em Angola, que seja a polícia, estão aí presos e estão a ser despromovidos. Eu gostaria de saber se não seria melhor instruir muito bem os polícias para que conheçam os direitos humanos dos cidadãos, em vez de estar à espera de serem despromovidos? Primeiro. Segundo, se é que os direitos humanos existem mesmo cá em Angola, conforme o Dr. Bembe está a dizer, mas os angolanos contradizem, porque na realidade nós temos acompanhado situações aqui. Chegamos à conclusão de que os direitos humanos não existem em Angola. Por que digo isso? Há tanta carnificina que se passa nas lundas e... Alô?
Sim, sim, faça o favor.
Sim.
Estamos a ouvir.
Há muita carnificina que se passa nas lundas. Até aqui não se sabe em que pé está. Há muitas mortes que aconteceram cá no Ambo, sobre a intolerância política. Pelo que eu sei, alguns casos foram pontualizados nos tribunais, foram emitidos queixas e com nome dos elementos que praticaram tal ações. Mas praticamente até hoje está tudo no silêncio. Então, com isto nós chegamos a uma conclusão que os direitos humanos em Angola não existem. Se é que existem, por que que os polícias que matam, atiram contra os mototaxistas em Luanda, por exemplo, matam zungueiras, não vêm ao público dizer que este foi despromovido, foi julgado publicamente assim, 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 assim? Nunca nós vimos isso.
Pronto.
São essas minhas questões.
Obrigado, Sr. Canuno. Estávamos a falar do Ambo. Doutor Bento Bembo, uma pergunta interessante e depois a outra também vou-lhe deixar comentar. Claro está, esta questão de instrução às forças policiais sobre os direitos humanos.
Olha, há uma contradição entre nós. Outros dizem que os angolanos conhecem os direitos, outros dizem que é preciso instruir a polícia, portanto, que são também angolanos, para conhecer os seus direitos. Então, afinal, ao cabo, chegamos... estamos em acordo que, afinal de contas, é preciso que os angolanos entendam os seus direitos. Não é? Mas, no entanto, praticamente o camarada fez comentários, não me colocou questões, ele fez comentários. Mas os direitos humanos, se não existissem, os direitos humanos existem onde existem as pessoas humanas, os seres humanos. Os direitos humanos existem porque nós existimos como seres humanos. E as reclamações que nós fazemos é porque nós temos direito, temos alguma coisa que nos inspira, não é? Temos essa noção de direito, mesmo sem sabermos dizer o que é exatamente o direito, não é humano que é, mas temos pelo menos essa noção, nascemos com essa noção de direito, não é? E por isso mesmo que nós fazemos essas reclamações. Sobre tortura, sobre os maus-tratos, sobre tudo mais. Mas como angolanos devemos reconhecer todos os esforços que o Executivo está fazendo, muito embora, não é? Haja muita coisa ainda a fazer. Não é? Uhum. Temos que reconhecer os esforços que estão sendo feitos e que são visíveis para se poder garantir os direitos dos cidadãos. Nós, quando falamos dos direitos, são praticamente os privilégios que o Executivo está concedendo à população, não é? Quando se concede a energia, quando se garante o acesso à energia, quando se garante acesso à água, quando se garante acesso, portanto, à liberdade de expressão, quando se garante, portanto, são esses precisamente os direitos que nós estamos a falar. Mas, conforme eu dizia no princípio, essa não é simplesmente a responsabilidade de uma pessoa, mas é a responsabilidade de todos nós. Significa que, havendo uma situação de violação dos direitos humanos, o cidadão que identifica essa situação tem que denunciar a quem da competência, a quem de direito, para tomar as medidas necessárias. A verdade é que a polícia que pratica as tuas cidades, muitos deles estão detidos, são punidos, estão nas prisões. E isto é uma questão que se pode verificar muito facilmente. Essa é uma questão que se pode verificar facilmente. Uhum. Portanto, ninguém me deixa mentir. As cadeias estão em Angola e nós podemos verificar. E estão lá, detidos, os elementos da polícia, das forças armadas, que começam esse tipo de crimes contra a população. Agora, quando o resto, às vezes, não é, a própria população, a voz dos cidadãos que identificam essas ações, não têm a coragem de denunciar. Uhum. Não é? Esse é o meu comentário.
Doutor Bento Bento, mas só para insistir um pouco nesta questão, há algum programa, eu não sei se há ou se não há, ou se é preciso ou se não é preciso, há algum programa, vá lá, de, como é que eu diria, de consciencializar a polícia da questão dos direitos humanos, quais são os direitos, quais são as obrigações, ou não?
Há seminários, há conferências, há palestras, há workshops que estão tendo lugar uhum. no país. Portanto, onde participam portanto, funcionários com responsabilidade de aplicar a lei, funcionários que intervêm na administração de justiça, funcionários, portanto, da administração pública, enfim. Em todos os setores, neste momento, há programas de formação, há programas de educação, há programas de conscientização. Portanto, esses programas existem e estamos trabalhando no âmbito do Ministério da Justiça. Nós estamos trabalhando na elaboração de uma estratégia no Plano Nacional de Educação para os Direitos Humanos, que vai, portanto, um plano que será abrangente a toda a gente. Nós já este mês, a partir do dia 17, 18, vai se realizar um seminário de formação dos Comitês Provinciais dos Direitos Humanos, que são, portanto, órgãos estratégicos que vão sendo implantados nas províncias e que vão estender a ação assim, portanto, em todas as outras circunscrições do país. Portanto, o Executivo está consciente das várias alternativas que se deve empregar para gradualmente ultrapassarmos certos problemas que nós ainda vivemos.
Uhum. Obrigado, Dr. Bento Bembo. Olha, agora vamos para a sua terra, vamos para a Cabinda, para o ouvinte José Lelo. Senhor Lelo, está em linha, faça favor.
Ora, boa noite, obrigado, Voz da América. Boa noite, Sr. Bento Bento.
Boa noite, sim.
Boa noite.
Boa noite, estou à escuta. Boa noite.
Alô? Ops, parece.
Alô?
Que... Sim, está-me a ouvir?
Eu estou a ouvir bem.
Não, mas o Sr. José Lelo em cabinda, está-me a ouvir, Sr. Lelo? Não, parece que caiu. Bem, vamos pedir para ela fazer de novo a ligação. Entretanto, vamos para o ouvinte Francisco Carlos, no Bengo. Sr. Carlos, está em linha.
Estou em linha, sim, muito boa noite, auditório da Voz da América.
Muito boa noite.
Boa noite, caro convidado.
Boa noite, boa noite.
Antes, porém, eu vou fazer uma pequena introdução, não é? Visto que está-se falando dos direitos humanos em Angola.
Sim, mas olha, senhor Carlos, não se prolongue muito, hein, porque temos muitos, muitos ouvintes.
Está bem,
o doutor Bento Bemba, o doutor Bento Bemba é obviamente uma pessoa popular. Temos aqui muitos ouvintes em linha, de maneira que faça favor, não se prolongue e se tiver uma questão, eu agradecia, está bem?
Ok, já que não vou prolongar, então vou fazer a questão.
Sim.
Eu tenho apenas duas questões para fazer. A primeira é: a não expansão do sinal da Rádio Eclésia a nível nacional não demonstra uma violação contra os direitos humanos? A segunda é: a televisão pública de Angola, as manipulações que tem feito contra outros partidos, no caso de apresentação de programas e etc., também não demonstra a violação dos direitos humanos em Angola? Obrigado. São essas duas minhas questões.
Pronto, foi direto ao ponto e eu agradeço-lhe a Sr. Francisco Carlos no Bengo. Dr. Bento Bemba, não sei se quer comentar, Rádio Eclésia e a televisão.
A resposta é clara e simples. Primeiramente, tem que saber a partir dos responsável da Rádio Eclésia que barreira tem para a expansão da Rádio Eclésia, não é? Portanto, essa é inútil fazermos comentário, chegarmos à conclusão rápida que a barreira que é preciso saber que diligências que foram feitas, que diligências estão sendo feitas, onde está o obstáculo, onde está a barreira, o que há exatamente. Eu não sei o que há exatamente, porque é que a Rádio Crespo não está tanto presente em todo o país. Não se sabe se há limitação dos meios, não é disposto a responder lá de Rádio Crespo. Às vezes não é bom prolongar discussões em questões que a gente não entende bem o que é que se passa ao fundo. Tanto quanto a
televisão pública.
Quanto ao resto que acabou de falar
da televisão.
Da TPA, não entendi bem a segunda questão.
Eu
penso que muitas vezes nós queremos reagir sobre questões que nós não entendemos bem. As pessoas que são vítimas, não é? Tem que estar na altura, não é? De procurar encontrar as formas de fazer com que os seus direitos sejam respeitados, não é? Agora, nós não podemos simplesmente levantar questões porque nós ouvimos dizer, no caso dessa questão da Rádio Crespo, não sabe, não é? Se for, se calhar o próprio camarada que levanta a questão da Rádio Crespo, nós não entende bem qual é o problema exatamente atrás desta limitação da Rádio Crespo.
A outra pergunta dele, Dr. Bento Bembe, era sobre o que o ouvinte disse ser a manipulação da TPA contra os partidos políticos. Não sei se quer comentar isso.
Olha, os partidos políticos têm que encontrar alternativas. Se de facto há uma manipulação, os partidos políticos devem ser competentes para poder ultrapassar essa. Eles sabem o que a política é e o que se faz e o que acontece na política. Eu, como político, não é, entendo mais ou menos essas questões. Os partidos políticos devem saber o que devem fazer diante dessa manipulação. Porque se são partidos políticos, eles se propõem para amanhã tomar o poder e dirigir o país. Portanto, devem revelar competência para poder dominar esses obstáculos.
Muito bem, Dr. Bento Bembe. Vamos voltar à cabinda. Parece que agora temos outra vez o ouvinte José Lelo. Há um bocado a chamada caiu. Senhor Lelo, está a ouvir agora?
Estou, sim.
Sim, olha, há um bocado a chamada agora caiu. Eu peço desculpa, mas é algo que nós não dominamos. Faça favor, então, com as suas perguntas.
Sr. Bento Bembe, há anos que eu aguardo pacientemente para que um dia me encontrasse assim e pudesse fazer uma pergunta única. Sabem perfeitamente que o Sr. Bento Bembe, em Cabinda existem humanos, existe a terra e existe também riqueza. Mas para o governo angolano não lhes interessa os humanos, não, só lhes interessa a terra e a riqueza. A minha pergunta é simples. Gostaria de saber que o Sr. Bento Bembe fosse diretamente falar aos cabines publicamente nas antenas Voz da América, quando o senhor esteve em Brazzaville negociar com os angolanos o memorando de entendimento, quais são os pontos que o senhor discutiu na mesa? Os cabines querem saber quais são os pontos que levou ao senhor a aceitar o memorando de entendimento. Porque qualquer cabinda que negociar com os angolanos sobre cabinda só tem 4 ou 5 pontos a pôr em cima da mesa para que haja paz definitivamente em cabinda. Pode haver caladas armas, mas o espírito dos cabindas ainda não vive em paz. Porque qualquer cabine que for negociar com os angolanos, temos 4 pontos. Primeiro ponto, o senhor tem uma lapiseira aí e toma apontamento para não se esquecer. Nós, os cabines, sabemos que geograficamente cabine no Angola, isto é uma realidade. O que Deus uniu, o homem não pode separar. E o que Deus separou, o homem não pode unir, nem tem autoridade de unir. Segundo ponto, juridicamente não é Angola. Administrativamente é, mas é colônia de Angola. E o senhor negociou o regresso da colonização dos cabines com os angolanos. Quarto ponto. Culturalmente não é Angola. Nós sabemos disso porque a mandioca cozinha-se de várias maneiras. Em Angola como se funge, em cabine como se chicuanga, maiaca e outras coisas. A maneira de preparação é diferente. Isso posso já lhe dizer. E há quem quer pôr o quinto ponto, que historicamente cabine de Angola, mas historicamente também não podem provar que cabine de Angola. Agora, quais são os pontos que o senhor discutiu com os angolanos para encontrar um memorando de entendimento? Voltar à super-neocolonização, cabine não anda em paz. Pode haver a paz das armas, combater os cabines com a arma na mão, mas espiritualmente nós não estamos em paz. Queremos a nossa liberdade, queremos estar bem com os angolanos, mas queremos que entreguem-nos a nossa terra. Muito obrigado, Sr. Bento Bembe. Responda as suas perguntas.
Muito obrigado ao Sr. José Lela em Cabinda. Dr. Bento Bembe, faça favor.
Suas questões são muito interessantes. São questões mesmo colocadas por um cabinda. Quer dizer que o camarada que colocou as questões é mesmo cabinda. É de sangue mesmo de cabinda. Pelas questões, entende isso. Mas o meu irmão cabinda, como eu também, sabe muito bem que esta canção não é do hoje. Esta canção de cabinda não é Angola, de cabinda não sei o quê, de cabinda não sei o quê, geograficamente, juridicamente, não sei o quê. Esta canção não é de hoje, esta canção é de muito tempo. Até quando é que nós devemos de cantar essa canção e depois a canção nos trazer de tudo? Eu penso que o que foi feito, a posição que nós assumimos como Fórum Cabindês para Diálogo, como cabindas que somos, a posição que assumimos é uma posição que deve ser apoiada na medida em que hoje permite, não é, a livre circulação de pessoas bem na cabinda. Sei, eu concordo contigo, que a paz das armas está concretizada, mas paz espiritual não. Eu sei muito bem, mas qual é a contribuição da sociedade civil cabindesa para poder orientar as decisões políticas, não é? Para adequar políticas que respondem às necessidades de cabinda. Essa, agora, se estivéssemos dois juntos, é essa questão que também iria lhe colocar. É preciso saber que, em coisas de gênero, a sociedade política orienta as decisões políticas. Agora, que tipo de sociedade civil é que nós temos em cabinda? Será que a nossa sociedade civil cabindesa consegue contribuir para orientar decisões políticas? Agora, quanto ao resto que acabou de falar, que nós trouxemos à colonização, eu penso que o governo Angola não veio em cabinda depois da memória da cintura, morando de entendimento. O governo angolano já estava implantado aqui desde 1975. Portanto, não é o fórum, não é, não somos nós que fizemos que entrasse, portanto, a administração, o governo angolano em cabinda, não. Mas era necessário, não é, que nós fizéssemos o que fizemos para minimizar o sofrimento das populações. Mas nós, cabindas, não estamos a saber aproveitar esses esforços que nós fizemos. Portanto, não estamos a saber aproveitar. É por isso que eu disse que o camarada falou mesmo cabinda, porque o cabinda foi mesmo esse. Portanto, não saber aproveitar as boas coisas para se poder avançar e ir para frente. Nós fizemos coisas importantes. Todos estamos a beneficiar do esforço que nós fizemos. Agora é necessário que os outros camaradas ajudem para poder melhorar, contribuir naquilo que nós fizemos, não é? Para ganhar mais. Agora, se não contribuem, se fiquem simplesmente a nos apontar dedos, nos acusar, apesar dos esforços que fizemos, vamos perdendo cada vez mais. É o meu comentário.
Obrigado, Dr. Bembo. Olha, vamos já. Eu tenho mais dois ouvintes em linha e quero-lhes dar tempo. O primeiro, tem um outro ouvinte de cabinda também em linha, parece. Mas para já vamos para o Coando Cubango, para o ouvinte José Vaizanga. Senhor Vaizanga, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque temos 5 minutos para dois ouvintes e para respostas do Dr. Bembo. Faça favor.
Sim.
Faça favor, doutor, senhor Vaizanga.
Boa tarde, a Voz da América, e boa noite, senhor convidado.
Boa tarde.
Boa noite, sim.
Eu tenho duas questões a colocar. Primeiro, tem de haver com o senhor jornalista, e o segundo, vai haver com o senhor convidado. Sim. Por que aqui, aqui na província do Coando Cubango não tem a correspondência de a Voz da América?
Tá
segundo,
bom.
Qual é a democracia que se encontra aqui em Angola? Os direitos humanos não faz sentir. Dito isso, por quê? Dia 16 de 11 do ano em curso, aqui um cidadão foi assassinado à frente da justiça sem causa nenhuma. Só a pena passar com a sua motorizada de 3 rotas, assim que chegou na justiça, e foi assassinado sem motivo nenhum. Por isso, eu queria saber se existe a democracia com direitos humanos ou não existe. Obrigado.
Pronto, obrigado. Era o ouvinte José Vaizanga. Olha, o que eu lhe posso dizer é que nós aqui na Voz da América estamos sempre à procura de correspondentes. Às vezes temos dificuldades em encontrar. Eu não sei bem qual é a razão porque não temos um correspondente no Cuando Cubango. Eu sei que temos um no Namibe que às vezes faz a cobertura dessa zona. De qualquer maneira, Dr. Bento Bembe, este incidente que este ouvinte se refere, não sei se quer comentar. Tenho outro ouvinte em linha.
Bom, primeiramente, estamos continuar a repetir, dizer, quase a querer dizer que direitos humanos não existem. Direitos humanos existem, estamos aqui, estamos aí. Hoje os cidadãos estão beneficiados de registro de nascimento gratuito, de bilhete de identidade gratuito, tudo isto. Temos que saber que são boas conquistas, são grandes privilégios que o Executivo está concedendo à população. Não é? Então, hoje as populações têm o serviço da justiça muito próximos deles e demais privilégios que estão obtendo no campo da educação, no campo da saúde e tudo mais, embora falhas estão lá, mas pelo menos esforços estão sendo feitos. Vamos com nós fazer esforços e sempre procurando adquirir cada vez mais mudanças, porque há um princípio que diz que toda crise consiste com a mudança. Isso quer dizer que quando há crise, quando há dificuldades, as pessoas procuram sempre conseguir mudanças. Bom, quanto ao resto do ato que acabou de falar, são atos de banditismo. Esses atos de banditismo, eu não lhe posso convencer que esses atos vão acabar hoje, vão continuar. Não é preciso que nós estejamos atentos com esses atos, simplesmente inspiram o Estado para organizar cada vez mais políticas e medidas de segurança.
Obrigado,
não é?
Obrigado,
como,
Dr. Bento.
Como acontece em
Dr. Bento,
qualquer
Bento.
Outro país do mundo. Agora, não vamos imputar
Dr. Bento,
tanto ações desses como ações do governo.
Ok, obrigado, mas Dr. Bento.
São ações de pessoas isoladas, muitas vezes até desconhecidas.
Dr. Bento Bembe, desculpe,
são
doutor. Doutora, desculpe interromper, tenho aqui outro ouvinte, eu quero lhe dar tempo. É o ouvinte Mateus da Silva Chibinda, em Cabinda. Senhor Chibinda, muito curto, porque temos muito pouco tempo, faça favor, uma pergunta direta, sim? Senhor Chibinda, faça favor.
Ok, minha pergunta vai para o doutor Bento Bembe.
Sim.
É
sim.
O seguinte, a assinatura que o doutor fez no ano 2006, de reconhecimento do país em Cabinda, eu pergunto, essa assinatura que ela fez, será que os líderes reconhecem essa assinatura? Os dois líderes que estão aí, uma na França e outra na Suíça, reconhecem isso? Se reconhecem, por que até agora estão no auxílio na França? Essa é a minha questão.
Pronto, obrigado. Mateus da Silva Chibinda em Cabinda.
Não depende deles, e os cabindas não dependem deles, e o futuro do cabinda não depende deles. Eles são livres de fazer a sua opção. E por que estão em França? É a questão que deveria colocar para eles. Por que estão em França? Eu penso que deveriam estar aqui. Estão fazendo em França porque se são líderes, líder é um que é. Pronto, ser líder não é a palavra, né? Se são líderes, líder é quem o que é. Então, praticamente, eles estão em França, optaram por estar lá. Eu, como angolano, fiz tudo para poder vir em Angola. Tinha que encontrar as vias mais humanas, mais sublimes, mais políticas, não é? Que coadunam também com o próprio contexto atual, para poder vir na minha terra. Portanto, eu penso que esse foi o meu raciocínio. Agora, eu não sou responsável do raciocínio dos outros.
Uhum.
Essa é a minha resposta.
Pronto, olha, obrigado, doutor Bento Bembe. Estamos a chegar ao fim. Eu quero-lhe agradecer imenso o facto de ter concordado em participar aqui e como secretário de Estado para os Direitos Humanos. Foi uma conversa muito interessante que manteve aqui com os ouvintes da Voz da América e eu queria-lhe também agradecer e também pedir-lhe que vá lá que incentive os seus colegas do gabinete a participarem mais neste programa, se for possível. Obrigado, doutor Bento Bembe. Obrigado a todos os ouvintes. Eu sei que tínhamos aqui dezenas de ouvintes a quererem falar com o Dr. Bento Bembe. Infelizmente o tempo é limitado. Doutor, muito obrigado mais uma vez e a todos os ouvintes, não se esqueçam, têm que sempre mandar o número se quiserem participar. Não basta mandar uma vez, é preciso mandar para cada programa. Obrigado, Bento Bembe.